Você está ouvindo Podcast.
Tá na hora do
Podcast.
E aí, galera, na paz, tá começando mais um podcast. E hoje é o número 72. 72 ou 73? Eu não lembro, acho que é 73, sei lá. Enfim. Mas você já deve estar meio puto da vida aí, porque o título desse episódio é Todos os finais de série são merda ou não, né, cara? A gente vai discutir isso hoje. Infelizmente, só tem eu aqui da casa hoje. O restante da galera tá de folga, porque amanhã é feriado, esse bando de filha da puta. Mas eu vou começar chamando os meus queridos amigos convidados de outros podcasts. Eu vou começar pelo Everton, que nunca esteve aqui no podcast. Everton!
Fala, pessoal, beleza? Sou o Everton, do Nerd Patriarca. O Fábio já gravou com a gente lá um capítulo. Agradeço o convite dele, né? Vamos aí falar dos finais de série, que são bem polêmicos, né?
E hoje tem gente conhecida da casa aqui, meu amigo Léo, lá do Lepop. Fala aí, Léo, belezinha?
Ô, mano, firmeza, cara. Faz tempo, hein, cara? Ô, caramba, que da hora.
Última vez foi Power Rangers, né?
Não, teve outra. Foi o Melhores Animes, falando sobre Tengen Toppa Gurren Lagann.
Sim, esse eu não tava.
Valeu aí o convite, galera ouvindo. Salve aí pra todo mundo.
E pra finalizar, querido amigo aqui da Podosfera, Lucas Algebaile. Fale aí, meu querido, tudo tranquilo?
Fala aí, galera. Beleza? Tranquilo? Tudo de boa? Também faz um tempo, né, Fábio?
Porra, verdade. Faz tempo mesmo, cara. É verdade.
Até mais tempo que o Léo.
É, com certeza. Mas é isso. Fazer um pouquinho do serviço aqui do podcast. Primeiramente, quero agradecer. Essa ideia de pauta veio do meu amigo e ouvinte Bruno Monte, lá do Setor 2814, um grande podcast sobre a DC Comics. Obrigado pela ideia de pauta aí, espero que você goste das merdas que a gente vai falar hoje, viu? E se você quiser encontrar o podcast nas redes sociais, é só procurar podcast, é fácil, muito fácil. O login amarelo lá, escrito POU, é a gente. E agora eu vou chamar um a um aqui para fazer o jabá dos seus podcasts. Vou começar pelo Everton.
Nerd Patriarca é o nosso site, né? O nerdpatriarca.com.br. Lá você acha os links para tudo, para Facebook, para Twitter, até o Google Mais a gente tinha, mas agora falecido, né? Não tem mais. A gente tem o podcast semanal, né? Sai todo domingo. E é isso, cara. É só procurar Nerd Patriarca, né? Em todas as redes sociais, cara.
Nerd Patriarca é um excelente podcast de domingo, cara. Ele que me acompanha nos domingos que não tem quase episódio de ninguém.
cara, a gente meio que pensou assim num dia que não saía muita coisa, sabe?
Léo?
Pra galera que não conhece, o Lepop é um site de cultura pop. Vocês podem achar por Lepop, né? Lepop.com.br. E lá dentro dos conteúdos que a gente tem o Lepopcast, que é um podcast sobre variedades. Ele estava semanalmente às terças-feiras, às 19 horas, mas agora, pela correria que a gente está tendo com outros projetos dentro do Lepop mesmo, vai passar ele por um tempo para ser quinzenal, ainda mantendo as terças-feiras, às 19 horas. Quem quiser dar uma olhada lá, só procura aí por Lepopcast ou acessa lá o site.
Vou recomendar um episódio que tem nós três aqui, aliás, tem quatro pessoas na chamada, mas três pessoas gravaram, né, que foi o personagem JB. Recomendo as pessoas que não conhecem ouvirem esse episódio.
E isso ficou muito bom. É um episódio que ficou muito bom e a galera curtiu bastante.
Lucas, você hoje em dia só tá com Elementar ou tem mais alguma coisa pra falar aí pra gente?
Tô participando bastante lá no Elementar, mas, tipo assim, tô bem disponível pra gravar. Se a galera aí quiser me chamar pra gravar, é interessante, eu tô me colocando à disposição, meio que garoto de programa de podcast.
Isso aí é um freelance, né? Tá precisando de um convidado, chama o Lucas.
É isso aí.
Mas como é que as pessoas acham o Elementar lá, mano?
Procurar Elementar é muito simples. A gente tá no Spotify, tá lá no Megafone, tô hospedado no Megafone. Procurar podcast Elementar e consegue encontrar a gente lá. A gente tá com conteúdo variado aí de cultura pop, né? Um pouco assim direcionado também mais conteúdo Netflix. Então, galera que quiser conferir, quem não conhece a gente aí, é só procurar, beleza, galera?
É isso aí, maravilha. Jabás feitos. Se você que está ouvindo aí, curte o podcast, gosta da gente, quiser ajudar a gente a partir de R$1, vai lá no colabora.ai/podcast. Está usando a nossa própria plataforma. Parece o Inception, mas é o Inception, na verdade, né? Vai lá no colabora.ai, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo, e dá uma mãozinha para o podcast. E também ajuda o Colabora Aí. Como vocês já sabem, eu já falei um pouquinho aí na abertura, a gente vai falar de finais de série hoje, podcast polêmico. E vamos ver o que, que os nossos queridos convidados pensam sobre os finais de série. E também você que está nos ouvindo, deixa aí no comentário quais são as suas considerações sobre finais de algumas séries. Atualmente, né, há um tempo atrás, aí, Game of Thrones acabou, deixou muita gente puta da vida. Gotham acabou, deixou muita gente puta da vida. Entre outras séries famosas aí também que foram canceladas e etc. E que tem um final, sei lá, que você julga que é uma merda e a gente vai discutir o porquê desse final ser uma merda. Mas para começar, eu quero saber das pessoas aqui ao meu lado, que estão tomando uma cerveja junto comigo. Você, Léo Favareto, você é um assistidor de série hardcore. Você gasta muito tempo assistindo série de TV?
Eu já me enrolei muito por passar muito tempo assistindo série, tá ligado? O Netflix foi uma coisa assim na minha vida que facilitou muito a minha vida, porque os caras postam a série inteira. E eu não gosto desse negócio de ter que esperar até a semana seguinte pra assistir um outro episódio. Eu não gosto. Eu prefiro esperar a série acabar pra poder assistir tudo numa tacada só do que ficar assistindo um episódio por semana. Nossa, então esse negócio me lascou, tá ligado?
Cara, eu sou o contrário de vocês, cara. Eu prefiro assistir uma série assim que sai por um capítulo por semana, eu acompanho melhor do que uma série total, assim. Porque eu não consigo maratonar. Eu sou um cara que assiste série, mas eu não maratono, sabe? Eu assisto um capítulo, aí no outro, depois eu só vou assistir outro capítulo. Eu não sou um cara muito de maratonar a série. Por isso que pra mim, quando sai. Às vezes eu acompanho melhor uma série que sai um capítulo por semana, sabe?
Ô, Léo, você assistiu muitas séries na sua vida? Tipo, séries que elas foram finalizadas, não canceladas. Mas você chegou a acompanhar do começo ao fim?
Sim, assisti muitas. Né? Principalmente na época da TV Cultura, né? Que passava Anos Incríveis, A Família Twist e por aí vai, né? Quando passava, especialmente quando passava 24 horas na Globo. Lembra dessa época? Porra. Passou 24 horas, Jack Bauer.
Pô, eu acho que é um personagem JB, né, cara?
É um personagem JB.
Eu acho que essa foi a primeira série, se eu não me engano, que eu assisti do começo ao final. Diretão, assim.
24 horas eu também acompanhei pela Globo, né? Que na época a Globo, acho que comprou todas as temporadas. Eu acho que eu acompanhei todas as temporadas pela Globo. A última temporada eu já vi pela Fox, mas alguma coisa assim, mas eu lembro que eu assisti, tipo assim, seguidamente, né, acompanhei religiosamente todas as temporadas.
Você, Everton, você é um cara que assiste muita série, né?
Cara, eu assisto bastante até também. É que nem eu falei, eu assisto bem espaçado, mas geralmente eu assisto, no mesmo dia eu assisto mais de uma, sabe, mais de um capítulo da série, sabe. Então eu acompanhei já bastante série. Não finalizei tantas assim, do começo ao fim. Tantos que eu tenho um monte que tá parada no meio, mas eu assisto bastante. Não só série, né? Também, por exemplo, anime, série animada também, que eu curto bastante.
A gente aqui tá contando meio que tudo que é serializado, né, cara?
Era isso que eu ia perguntar. Você tá valendo Tokusatsu, né? Tá valendo desenhos, tá valendo.
Eles não deixam de ser séries, não são categorizados como séries, né, mas, porque eles têm as suas próprias categorias, mas eles cabem aqui. Agora eu vou perguntar uma coisa muito séria. Joguem pedras. Toda série tem final ruim? 95% das séries tem final merda.
Eu acho que não todas, mas a grande maioria, cara. E tem algumas razões pra isso, né, cara?
Cara, porque tipo assim, série, sabe qual é o ruim da série? É a porra do sucesso. O ruim da série é o sucesso. Porque o cara, de repente, programa uma série para uma temporada ou duas temporadas, vamos supor, no máximo. Aí a série faz um puta sucesso, aí o cara quer estender aquilo ali para ganhar dinheiro. Tudo bem, entendo, indústria cinematográfica, caramba, quatro. Mas, cara, quando você começa a colocar elemento demais, foi exatamente o que eu vou comentar aqui para mim, o pior final de série de todos, foi o que aconteceu com Lost. Pegou um monte de elementos que eles estavam sabendo costurar direitinho e depois, cara, virou tudo um monte de merda, porque não serviu para nada.
É desenvolver então, tipo, a série assim, sem ter o final definido, né, cara?
É, isso é um problema.
Exatamente.
Eu queria que o Herbert estivesse aqui, cara, porque ele é a única pessoa que eu conheço que defende o final de Lost, velho.
Eu conheço mais um, o Altran. Inclusive, galera que quiser ver aí e tal, tem lá um... Saiu essa semana aí um episódio de uma live que a gente fez do Lepopcast. É lá, gravado ao vivo no Instagram. É lá na live, o Altran defende, assim, com unhas e dentes o final de Lost, que é um lixo aquele negócio. Mas ele defende, é.
Por que eu tô falando isso? Minha última série finalizada foi Gotham. Acompanhei ela semanalmente, do jeito que você deve acompanhar. O final é legal ver o Batman. Mas será que precisava? Porque assim.
Deu aquela coisa de Smallville, né?
Exato, foi um Smallville. Pra dar um back, né? Smallville, ela era pra ser uma série do Bruce Wayne. E aí isso. A Warner não aprovou, né? Que a
sério?
Warner. Sério, cara. A Warner tem esse preciosismo com o Batman. Ainda até que tá bem, diminuindo, né? Ainda, né? Assim, a gente pode contar quantos Batman live action tem. Tem o Batman do filme, que era o Ben Affleck, que não é mais. Tem o Batman da série do Gotham, tem o Batman da série dos Titãs. E aí, cara, ela acabou indicando que fosse feita uma série do Clark Kent, né? Que aí não era uma série do Clark Kent, era uma série dos jovens Superman. Porque ele enfrentou até o Darkseid, velho. O Darkseid não, o Apocalipse.
Né? Tipo então, assim, quando terminou Smallville, eu já tinha enfrentado todos os vilões, cara.
Basicamente, já tinha uma Liga da Justiça montada.
Ele, né? Teve Liga da Justiça, teve o Caramba 4, cara.
E o Smallville não acabou, né? O Smallville ele continuou em quadrinhos, mais uma temporada, né?
Desenhando até
o brasileiro. Sim, a
sério?
Eu fiquei sabendo disso, não, cara. Ele usa até o anel do Lanterna Verde, cara. Então. Foi pra esse lado, assim, né? Como quadrinhos, deu pra fazer mais coisas.
E o Smallville, na verdade, ele acabou que criou um universo Smallville, entendeu? Pra mim, eu entendo como se fosse, assim, uma coisa ali, a parte ali da coisa, entendeu?
Sim. Voltando ao Gotham, por que eu achei um final merda, né, cara? A série, ela deu uma descambada e, tipo, virou a mesma coisa. O Bruce Wayne, com, sei lá, 16 anos, ele tinha enfrentado até o Bane, tá ligado? Então... Foi uma parada, eu falei, caralho, sério mesmo?
Cara, porque você chega num certo ponto de uma série que você não tem mais como, tipo assim, a sua proposta inicial era, vamos dizer, pegar o primeiro, vamos dizer assim, o Bruce Wayne de 8 a 11 anos. Só que a série faz sucesso, a galera vai querendo, o cara vai crescendo também. Então você tem que começar a encher linguiça, você tem que começar a colocar um monte de coisa pro cara.
No caso do Gotham, a proposta inicial era fazer uma série do Gordon, né? Então Sim. Eles meio que falaram, puta, o Batman tá aqui, já mostramos o Bruce Wayne, vamos ter que evoluir a parte do Batman também.
Foi essa, eu assisti Gotham, acho que até a segunda temporada. Depois da segunda temporada eu desisti, parei, não vi mais. Eu justamente comecei a ver Gotham porque eu queria assistir uma série meio policial, ver o Gordon investigando os crimes, até poderia ter alguma coisa já de um vilão ou outro.
Vamos lá, agora um tema polêmico. Vocês assistiram Game of Thrones? Eu não assisti, eu não sei.
Com certeza.
Vale.
Eu vi a primeira temporada.
Vale cada só, minuto de rage, cara.
Bem que eu só vi a primeira temporada, então é isso.
Porque assim, eu assisti com muito custo até a terceira temporada, porque eu achei muito chato. É muito chato Game of Thrones.
É muito aí depois, parado, né?
Então, aí e olha que eu gosto de coisa parada, mas... Que trabalha mais o psicológico e tal, eu gosto disso. Mas é que Game of Thrones não me prendeu, tá ligado? Uhum. Mas aí, depois o pessoal, não, assiste, que tá legal, que não sei o quê, blá 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 blá. Falei, tá, então vou esperar chegar lá pela sexta temporada, que eu acredito que vai acabar na sexta, né? Doce ilusão. Aí eu pego pra assistir tudo de uma vez, né? Aí beleza. Aí chegou na sexta, ficou aquele negócio pra sétima, aí chegou nessa última agora, quando acontece o final, que negócio empurrado. Acho que essa é a melhor definição pro final de Game of Thrones, ele foi uma coisa empurrada, sabe? Você vê na contextualização do roteiro da última temporada inteira. Os roteiristas lá, e diretores tal da série, eles já não tinham noção do que fazer com os personagens. Eles queriam acabar logo aquele negócio, mas queriam ganhar mais dinheiro, não sabiam como e... quer saber? Vamos tocar o puteiro nisso aqui, foda-se.
É, porque eles perderam o guia deles, que eram os livros, né? Que era a história que estava nos livros. Que era bem, bem mais detalhado, mostra bem mais a interação entre os personagens. E desde a sétima temporada já estava perdendo muito a qualidade. Em questão de roteiro, principalmente, né? A questão, tipo, técnica, assim, é foda ainda demais. Os caras fizeram capítulos muito bons ainda, tecnicamente falando. Mas, puta, o roteiro, os caras perderam o fio da meada e começaram a utilizar muito... É que nem falam, começou a usar muita fanfic, sabe? Pra fazer as histórias.
Sim.
O que é meio... você meio que entende desse jeito muito pelas escolhas que fizeram de relação entre os personagens serem muito mais rápidas do que normalmente estava acontecendo e por aí, velho.
E muito mais preto no branco também, né? Porque Game of Thrones sempre foi uma série que ela ganhou a empatia do público justamente por ela ser cinza. Não tinha personagens 100% bons, nem 100% maus. Aquele personagem que você achava que era perverso, tal, em algum momento da história você ia acompanhar algo que aconteceu com aquele personagem que ia te fazer gerar empatia por ele. Não importa qual era o personagem. E tinha personagens que você simplesmente detestava. E isso sempre foi proposital da escrita do George Martin.
Parece que ele deu uma lista, assim, de tópicos. Vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Os caras, em vez de desenvolverem aquilo, eles fizeram exatamente o que estava nos tópicos, sabe?
Exato.
É tal coisa, tal coisa, tal coisa.
Vocês curtiram quem sentou no trono?
Muito aleatório, cara.
Se eu te falar... Na primeira temporada, quando eu vi, eu sabia que era aquele moleque que iria pro trono, você acredita?
Sério?
Eu achei previsível.
Cara, eu que nem quando a gente gravou também sobre a última temporada do Game of Thrones. Até o Ivaldo, um amigo nosso que grava com a gente, ele até falou também que um negócio que ia ficar muito mais interessante, por exemplo, se o Bran despertasse assim com o olho do Rei da Noite, por exemplo. Na verdade, ele tivesse, não fosse o Bran, fosse um cara possuído, sabe? Porra, ia ficar um final muito mais legal pra mim, sabe? Ia abrir muito mais do que aquele final feliz da reunião de condomínio.
Pode crer, né?
Mas vamos... O Léo, ele tava falando de séries antigas como... Anos Incríveis.
Anos Incríveis.
Vocês gostaram? Vocês gostam desses finais que a gente tinha antigamente? Por exemplo, Família Dinossauro, Alf, que tinha uns finais meio tristes.
Genérico,
assim.
Né?
Não. Nem genérico, meio
Família
triste.
Família Dinossauro, Alf. Triste pra caramba, né, cara?
Caralho, né,
cara? É a era do gelo, né, cara?
Sim.
Verdade. Então, cara, eu gosto. Eu gosto porque... Primeiro porque é uma quebra de expectativa. Segundo porque ele é reflexivo. Você vem acompanhando a série inteira e você vai vendo que, por mais que seja, às vezes, até alguma comédia, ou mesmo voltada para adolescente, mas um pouco mais dramática, que nem foi Anos Incríveis e tal, elas sempre tinham a ideia de passar para você a mensagem de que nem tudo na sua vida é fácil. Mesmo os episódios que eram engraçados, eles faziam o personagem passar por uma situação onde ele sempre aprendia alguma coisa e era sempre alguma coisa relacionada a evoluir enquanto ser humano. Hoje eu sei disso, né? Chegava no final, gerava em você o gatilho mental da reciprocidade, né? Então você sentia empatia com o personagem e eu acho que é por isso que esses personagens são tão mais marcantes pra gente do que nas séries atuais.
Concordo plenamente.
Geralmente série de comédia consegue ter finais bons assim, né? Muito também por ser também, principalmente sitcom, por ser uma história assim... Sempre tem uma história geral no plano de fundo, mas geralmente é uma história por capítulo, né?
Eu meio que discordo de você nesse ponto do final bom. Porque, assim, sitcom, cara... Eu tava até discutindo isso quando eu fui falar dessa pauta com a galera aqui do podcast. foi assim, sitcom, não me, meio que não importa o final, porque todos os episódios são meio que parecidos, né? Então o final ele é só mais um episódio que encerra aquela saga, porque não é uma parada que você espera, caralho, será que o fulano vai morrer? Sei lá que
Cicrano vai... Não é uma trama assim que vai seguir, precisa ter propriamente um roteiro. Cada história é meio fechadinha ali num determinado momento.
E aí eu acho que meio que a série, se a série acabar no terceiro episódio, ok.
Por isso que eu acho que nas sitcoms é mais... O pessoal não enche tanto o saco. Sim. Quanto nas outras, nos outros finais das outras séries, né?
Faz sentido.
Mas por que vocês acham que as pessoas enchem tanto o saco?
Expectativa.
Apego também.
É porque a série vai criando uma expectativa em você. Ela vai desenrolando, aí você vai vendo a trama de um personagem, aí outro personagem surge. Aí o que que acontece? Vamos supor, com o passar do tempo, você vai ter tantas informações que você vai criando muita expectativa em cima de várias coisas. E muita coisa na série pode ser explicada, tem outras séries que não, porque não explicam, simplesmente o personagem some, nunca mais volta, né? Então, nem de repente tem série que nem se lembra dos personagens, tipo, nem para dizer que o cara morreu ou que simplesmente se mudou, não. O cara fica irrelevante ali e pronto, acabou, entendeu?
Eu tenho uma observação que ela liga o que vocês falaram aí, E ela vai um pouquinho mais na parte técnica da coisa. Questão de tema e gerar expectativa na pessoa para ter um final X, Y, isso acabar desagradando tanta gente. Tema não é o mesmo que enredo, tá, pessoal? Inclusive eu tô fazendo uma crítica aqui de um filme, né? A crítica vai pro ar amanhã, mas como esse episódio aqui vai sair depois da crítica, né? Então... Porque o filme passa por um problema de tema, que é o Espírito Jovem com a Elle Fanning. Tema, ele é uma mensagem que é passada através do enredo. E essa mensagem, ela é sempre martelada, né? Então ela é martelada ao longo de toda a obra, né? Para que aquilo fique fixado no subconsciente. Porque aí, quando chega no ato final e o personagem principal, ele ou atingiu ou entendeu o tema, aí o espectador tem aquela sensação de ciclo fechado. Só que, quando você tem uma série, é muito mais difícil de você manter um único tema. Porque o tema pode mudar de uma temporada para outra. E aí quando chega no final, as pessoas que se identificaram mais com o tema da primeira temporada ficam frustradas. As pessoas que se identificaram com o tema da segunda temporada ficam frustradas.
Ciclo não fechou, né?
Exato. E isso acontece muito. Três temporadas ali, ela consegue se manter dentro de um mesmo tema. Todos os conflitos estão sempre rodando em volta do tema, então é fácil de chegar no final da série e o final agradar a maioria.
Pelo que você tá falando, então o produto serializado, ele vai ter esse problema de qualquer forma, né?
Se passar de três temporadas, é muito provável que ele vá ter esse problema. Eu não sou o mestre da análise e tal, não. Eu sou um curioso. Mas não,
eu concordo com você, porque, assim, por exemplo, as séries canceladas do Netflix, como Jessica Jones e Demolidor, acabaram bem. Porque Sim. Elas têm três temporadas. Tem
Sim,
início, e elas... meio e fim.
E exatamente, agora, elas Cage... mantêm o mesmo tema.
Sim, agora o Luke Cage, por exemplo, acabou de um. Assim, foi cancelada de um jeito terrível. Terrível, cara. Não,
é, porque
não
o final de Luke Cage, cara, dá toda a questão da continuidade pra terceira temporada, né, cara?
Sim, não. Imagina, ele começar como um presidiário e finalizar como um bandido, porra, que ciclo foi esse, né, mano?
Exato.
ele só voltou pro mesmo lugar que ele tava. Tenho certeza que Luke Cage foi cancelado, acredito eu, mais por causa da questão da Marvel lá, né? Eu acredito que a terceira temporada seria justamente isso, cara. Ele tentando... Na verdade, ele se torna o bandido porque ele quer consertar as coisas, vamos dizer assim, né? Ele quer ser o herói do Harlem ali.
Ele quer fazer o que o Batman fez no Cavaleiro das Trevas, né? Ele quer assumir a responsabilidade...
Vai assumir o lado, vamos dizer assim, o lado negro da força, entendeu? Pra ele controlar.
Isso, exatamente.
Acredito que a terceira temporada justamente ia trabalhar isso, entendeu? Ele vê que não ia dar certo também fazer as coisas, porque não vai dar certo mesmo. e assumir o lado herói dele. Aí sim, acho que fecharia o ciclo dele. Ele começar como bandido lá, como presidiário, e terminar como herói. Aí sim.
É, tanto que tem uma participação dele, aproveitando que estamos na área de spoilers, né? Tem uma participação dele no final de Jessica Jones, né? Ele não tá sendo procurado como bandido, nada disso. Ele aparece para dar um conselho para ela, como se ele fosse uma pessoa moralmente estável, para poder compensar a falta de um final para Luke Cage.
Das cinco séries, foi a única que não teve final, cara, porque o Punho de Ferro foi pro Japão. Beleza, teve final.
Teve final e deixou um ganchinho assim, mas tipo assim, cara, nada que fosse relevante.
Vocês conseguiram ver a segunda temporada de Punho de Ferro, velho?
Cara, ela é melhor do que a primeira.
É, velho. Bem melhor.
É melhor do que a primeira.
Eu desisti. Eu assisti a primeira e falei, não, porque eu assisti a segunda.
Tem duas paradas legais no último episódio, cara.
É, você é puta, eu tô ligado do que você tá falando. Caramba, é foda. Tem
paradas
mesmo. Foda.
É foda. Por exemplo, a série do Justiceiro, ela também teve o seu ciclo finalizado. Tanto que o vilão foi praticamente o mesmo da primeira temporada. Hein? Realmente só faltou o Luke Cage ali ter um final digno, porque eu gostei muito das duas temporadas do Luke Cage.
Aquela cena da Mariah, ela explicando por que ela detesta a filha. Caralho, mano, que cena linda, velho. Que atuação maravilhosa, mano.
Não, sem contar que eles usam um vilão do Capitão América, que é da Sociedade da Serpente. Puta, foi bem legal a segunda temporada do Luke Cage. E, assim, eu vou abranger mais, né, todo o elenco do Netflix verso do MCU. É muito bom. Eu gosto da maioria dos atrizes e dos atores.
Eu só não gosto das duas primeiras temporadas de Jessica Jones, cara.
Eu gosto,
cara. Eu gostei, cara. A primeira temporada eu me amarrei em Jessica Jones, cara.
Também achei
até por causa do David Tennant, cara, como o Killgrave foi foda, entendeu?
É, não, mas, velho, puta, mano. O lado investigativo da Jessica ficou muito...
Ó, tem uma máxima no mundo do podcast, principalmente pra quem ouve o MDM. Eu não gostei, faço melhor. Vamos aplicá-la ao nosso podcast aqui. Léo, pega aí uma série que você não gostou, que você faria melhor o final.
Lost. Mano, os caras pegaram uma das teorias mais fuleira que tinha desde a primeira temporada, que era tipo um final fake do Caverna do Dragão, levaram pra última temporada e rodaram. Cara, eu não sei se aquilo foi uma escolha tão, tão efetiva assim, porque se fosse só pelo plot twist, de fazer eles, plot twist, não sei o quê... Eu, honestamente, eu teria feito uma coisa mais ao estilo Sword Art Online. Tipo,
Aí você me fode, hein, cara.
É um anime.
Ah, tá.
Um anime lá do Kirito, tal, com espadachim, pá, não sei o quê. Que ele joga um jogo de realidade virtual e aí fica preso dentro do jogo. Que se alguém morrer dentro do jogo, morre na vida real. Eu teria feito eles passar por na verdade, tudo ser um experimento. Sabe, tipo, todos eles foram cobaias de um experimento de realidade virtual e tá lá. Já que era só pela questão de tentar explicar alguma pseudociência que mostrasse por que que uma ilha se move e vai pro passado e altera as coisas e tal. Então era mais fácil isso. E aquele código que aparecia o tempo todo ser uma chave de acesso que permitia para a pessoa entrar no shell do sistema e modificar alguma coisa.
Ou seja, quase um Second Life.
Isso mesmo.
Você já assistiu o Cubo?
Assisti, mano.
Então, cara, isso aí é o Cubo, velho, praticamente.
É, basicamente, né?
Porra, cara, eu acho que você ia despertar um hate foda, hein, mano. Esse bagulho de realidade virtual, hein, cara.
Vê que os caras quiseram fazer um negócio só por, plot twist, tá todo mundo morto, tá todo mundo no purgatório.
Cara, o pior é o seguinte, cara, não foi plot twist, cara. É isso que eu acho que me decepcionou na porra do final, cara. Foi a primeira dedução que fizeram, cara.
Não tem muito o que falar de Lost. Lost é uma parada que tá enraizada na cultura pop como uma parada que fez... Uma série que fez com que hoje a gente assistisse série e discutisse dessa forma que a gente está fazendo hoje aqui no podcast. Mas ele também tem esse ranço de ser uma série com final ruim e que as pessoas não aceitam de forma alguma, né? Mas e você, Everton? O que você faria melhor aí, cara?
que me vem mais na mente, assim, por estar muito recente, é o Game of Thrones mesmo. E, cara, na verdade, eu mudaria meio que a ordem dos fatos. Pra mim, era muito mais interessante resolver a questão do trono antes, pra depois resolver a parte do Rei da Noite, do que aconteceu. Porque
faz sentido.
Durante a série inteira, esse negócio do Rei da Noite, da Longa Noite, é um negócio super importante. Parece um evento gigantesco que resolve que nem o nosso amigo comentou lá, resolve uma noite, tá ligado? É um negócio muito, pra mim, muito estranho, muito bizarro, sabe? Pra mim, essa parte deveria ser resolvida depois.
Ficaria mais impactante mesmo, cara. Pra galera pegar o trono primeiro e depois vem o Rei da Noite e lasca o negócio.
E pra você, quem sentaria a bunda no trono?
A gente fez um podcast sobre a sétima temporada e pra mim o final perfeito seria o Rei da Noite sentar no trono, cara. Pelo clima do Game of Thrones, o vilãozão sentar no trono pra mim ia ser da hora, cara.
É sempre legal quando o vilão ganha, né, cara? Eu gosto, eu acho corajoso.
Uma decisão bastante corajosa da galera do roteiro.
Fazer melhor agora sou eu. Eu mudaria mudaria o final de Dragon Ball Super, cara. Eu fiquei puto com aquele final, velho. Eu não gostei, mano. Não sei se vocês assistiram.
Todos Dragon assistiram. Ball Super acabou, cara.
Cara, eu não assisti nada Dragon Ball Super. Nada.
Eu só vi até o final do torneio, mas eu não sei se teve mais episódios depois. Eu
não, dei uma desligada então, acabou. O 17 que ganha o torneio, né, cara? E pra mim, quem ia ganhar o torneio era o Freeza, velho. O Freeza tinha que ganhar o torneio e aí o Goku ia ter que decidir com ele o que ele tinha apostado com o Freeza. Porque se o Freeza se ajudasse eles e eles vencessem, o Freeza ia dominar a Terra, ia querer destruir a porra toda e o Goku ia ter que decidir ali. Faz dois episódios deles dois lutando, velho. Dá, sei lá, uma semana pra eles treinarem aí, velho. E bota ele, porra, se você já botou o Freeza na série, um vilão de outro. Temporada, pra fazer um revival, você me bota o 17, que é um personagem inútil, inútil, pra ganhar o torneio, véio. Pra fazer um cruzeiro no final do bagulho, mano, e sozinho ainda, um cruzeiro sozinho. E você, Lucas, o que você faria melhor aí, cara?
Cara, já que você puxou aí a linha dos desenhos, cara, uma coisa, não é que faria melhor, mas é porque fez muita falta, cara. Não sei se você, provavelmente vocês todos já viram, né, aquela série animada do Homem-Aranha nos anos 90, cara. Pô, só que a série termina...
Mas eu não lembro como
é. Cara, a série é linda, é linda, é perfeito, a série é perfeita, cara. É basicamente colocar os quadrinhos em animação ali, perfeitamente, adaptaram todas as arcas, as sagas, todos
do Homem-Aranha. Até o Blade aparece.
Melhor ter... O Blade aparece, adaptaram até melhor, a saga do clone foi muito melhor adaptada no desenho
Guerras
do
que
no
quadrinho.
Guerras Secretas, tudo, Uniforme Negro, Venom, é tudo uma coisa interligada na outra, é muito foda a série. O ruim da série é o seguinte, é que ela não tem um final.
Exatamente.
Faltou um único episódio. Só pra finalmente dizer, cara, agora tá na hora do Homem-Aranha dar uma descansada, entendeu? Ele vai curtir a Mary Jane, vai ter a família dele, entendeu? Eu poderia fazer até tipo assim ser um episódio meio que passando pro futuro, ele tendo filho, coisa e tal, pra fechar ali o ciclo, porque não fecha nada, cara. Simplesmente Caraca. A Madame Teia diz que vai mostrar pra ele agora, vai levar ele pra Mary Jane e acabou.
É o mesmo mal do Caverna do Dragão, né, cara? Você assiste. É
basicamente isso.
Você assiste a série inteira e chega no final e você fala: deve tá faltando um capítulo, não é possível, né, cara? Mas não fizeram, cara.
Até hoje, tem o quadrinho, né, dizendo o final de Caverna do Dragão, mas o desenho em si não existe o final.
Eles fizeram o final no comercial do Clio agora, né? Que é basicamente um final, né? Eles vão embora de lá, né?
Pode crer.
É uma das formas de ir embora.
Canônico, pode ser considerado um final, né, cara?
Sim, verdade. Porque foi uma ótima adaptação, cara. Achei muito competente. Puta que pariu. Tudo bem que é um comercial de um minuto e meio.
Mas fazia tempo que não tinha um comercial assim, né?
Tipo... Não sei se vocês repararam, mas o comercial aqui no Brasil, os dubladores são os mesmos dubladores do desenho.
Sim.
Então aqui a gente já conjecturou o que a gente faria melhor. É claro que foi uma brincadeira, né? Com os fãs das séries aí, se alguém se ofendeu, me desculpa.
Ofendeu, faz melhor, né, cara?
É isso aí. Verdade. vamos dar uma subida de nível aqui. Quais séries vocês assistiram que o final vocês deram um joinha, foi pô, legal e tal? Se vocês quiserem contar um pouquinho do final, assim, só pra dar uma instigada na galera que tá ouvindo.
Série assim, cara, Breaking Bad, pra mim é um final praticamente perfeito, cara. É, Sons of Anarchy, né, também eu acho um final muito bom. Uma série de comédia, o Parks and Recreation, que eu não sei se vocês já assistiram, cara. É um final também muito legal, muito pra cima, assim. Uhum. E um anime que eu vou falar é o Cowboy Bebop. Cara, eu acho que tem um final que é muito bom, porque todo capítulo do Cowboy Bebop é uma história fechada e tal, mas tem aquela história principal do Spike, do protagonista, e que se encerra no último capítulo. Então, eu acho que é muito bem fechada.
Uma série que tem um final legal é até curiosamente, o final da série não é no fim da própria série. É, não sei se vocês já viram, já faz um bom tempo, né, que essa série já saiu do ar. Era uma série que se chamava Millennium, cara.
O spin-off. Lembra? Do Arquivo X.
Do Arquivo X, exatamente, cara.
Sim.
E assim, o final da série acaba em Arquivo X, por incrível que pareça. Até então, eu consideraria, se fosse somente até o final da série Millennium, eu acharia o final mais bosta do mundo. Talvez até mais bosta do que o final de Lost. Porém, como tem esse episódio dentro de Arquivo X que faz um crossover entre as duas séries, salvou a série toda.
E é um capítulo importante do Arquivo X, cara. Porque é o capítulo, sim, do primeiro beijo entre o Mulder e a Scully, cara.
Exatamente, entendeu? Que vai definir aí basicamente também o futuro do Arquivo X inteiro. Que o Arquivo X tem até a 11ª temporada. Saiu, acho que em 2017 ou 2018. Pô, se alguém gostar muito de Arquivo X, quiser gravar algum dia sobre Arquivo X, cara, eu tô aí, gosto, amo a série de paixão.
Eu adoro também, cara. É porque o Arquivo X, ele tem um final, o final da nona temporada, que é o primeiro final, digamos assim, ele uhum. Eu acho legal, mas é porque ele teve uma quebra muito grande na oitava e na nona temporada, porque, porra, sumiu o Mulder e sumiu a Scully, né?
Isso aí.
Praticamente, né? Então ele tem uma quebra muito grande, mas o final da temporada eu acho legal.
E outro final também que eu gostei foi justamente o final da 11ª temporada de Arquivo X, que parece que fechou a série, né? Não sei, até porque a Disney comprou a Fox e Arquivo X é a propriedade da Fox, então não sei que destino vai ter Arquivo X agora, mas achei que fechou muito bem.
Vamos ver,
e o que, né, ficou maneiro nessa nova temporada de Arquivo X é o seguinte: 12, 13 episódios no máximo.
Porra, isso é delícia. Cara, série.
Cara, é delicioso, cara.
Série com 12, 13 episódios. E, cara, a melhor série, a melhor metragem de série pra mim é Ash vs Evil Dead, cara. 10
Nossa,
episódios,
espetacular.
25 minutos, velho. Puta que pariu. É 2 horas e meia. Você assiste um filme de 2 horas e meia e você acabou a temporada inteira. Porra.
Verdade. Ou então, se fizer o estilo do Sherlock Holmes, né?
Sim. Três filmes, né?
3 episódios de 1 hora e meia cada.
É, tipo filme, né?
É. Perfeito.
Ash vs Evil Dead foi uma série que foi cancelada, porém ela foi cancelada na metade da temporada. O final, eles já sabiam que a série estaria cancelada, então ela tem um final meio em aberto, né? Vou fazer uma recomendação aqui. Eu gravei o Nerd Patriarca para falar sobre, sim, a terceira temporada, né? Tem um episódio aqui no podcast também, com o Dudu Salles e o Elvis Parente, lá do Podcrastinadores. E a gente fala da primeira e da segunda temporada. Cara, é uma série que eu me diverti muito. Eu fiquei muito feliz quando começou. Ela tem um começo muito bom, uma segunda temporada mais ou menos, e uma terceira temporada dá uma desescorregadas, mas tem um final. Porra, é um final que você fala, caralho, mano, tamo junto, Ash.
É um final condizente com o restante da loucura da série, né, cara?
Sim.
É, o Ash é foda. O Ash é foda.
E todo o orçamento foi naquele robô do final lá. Meio robô, sei lá. E aí fica a cargo de quem tá assistindo. E, cara, uma série que eu vou ser breve aqui. A gente falou que pode ser de tokusatsu, anime e tal. Eu vou falar de dois tokusatsu. Primeiramente, Power Rangers, que é tokusatsu. Quem acha que não é tokusatsu vai tomar no cu. Mas Power Rangers é tokusatsu. E, cara, primeira temporada de Power Rangers. É, na verdade, não a primeira temporada, mas o arco inicial ali dos Marimorph. As três primeiras temporadas que finaliza com com a foda toda acontecendo lá, daí eles se tornam o Zio. Cara, eu acho aquilo muito foda, cara. Muito, muito foda mesmo. E quem quiser assistir, quem talvez aqui do podcast também que gosta ou não teve oportunidade de assistir e tal, tem todas as temporadas no Netflix lá, então é delícia, dá pra assistir lá. E, cara, é aquela temporada que acaba com coragem, que você fala, e agora? Agora fodeu. Mas depois você vê que não. Mas, e pra finalizar, uma coisa que todo mundo aqui deve ter assistido, cara, Jaspion. Jaspion tem um final foda, cara.
Jaspion tem um final foda, cara.
Verdade, pô, caramba.
O último episódio do Jaspion, foda, cara. Caramba, eu tô assistindo toda a série Metal Hero, né? Então eu terminei o Gavan e tô partindo pro Charivan agora. O Gavan, ele é uma ótima série. Ela é a primeira série de Metal Hero, mas ela tem um problema que todos os episódios são praticamente iguais. É, ele dá uma mudada ali do episódio 35 até o 44, que é o último episódio, mas eles basicamente têm as tramas parecidas. Agora o Jaspion, ele é uma série diferenciada. Ele é o primeiro Metal Hero com robô gigante. Ele tem cenas de luta memoráveis, cara.
Sim.
Porra, a luta, a batalha final com... O
Magaren.
Que tem uma história, um, né?
Tem, cara. O próprio Satan Ghost se tornar um monstro de Cthulhu lá, né, cara?
Sim.
É do caralho, velho. Do caralho. Então fica a recomendação. Se vocês quiserem até falar alguma coisa aí, que, pô, Jasper é foda pra caralho.
Não, Jasper, eu gravei um. Jasper é foda. Eu gravei um Tarja San com o Daniel, do Tarja Nerd. É, eu gravei com ele o capítulo do Jaspion, cara. E, porra, eu me diverti muito revendo, cara. Porque é muito foda. Realmente é uma história muito foda, velho.
Léo Favarito,
então,
que
cara,
você tem aí de série boa que tem um final bacana?
De série boa, cara, eu vou fazer três recomendações aqui. Breaking Bad, porque é espetacular, sim, cara. Puta que pariu,
o Everton, véio, já tinha falado, inclusive.
É, então...
Tem Breaking como, Bad, né, cara?
Não dá, velho. É espetacular, mano. Tem gente topa Gurren Lagann, né, porque o final daquilo é maravilhoso, é fantástico, e quem não assistiu, quem assistiu os animes, eu aconselho, quem assistiu o anime, eu aconselho que assista os filmes, que é basicamente a história do anime contada de novo, só que ainda mais épico. Então, se você achava que era impossível tornar aquele anime mais épico, assista o filme, porque é extraordinário. Um outro anime que eu vou mencionar aqui, que é o Kids on the Slope, que é um anime que fala sobre três adolescentes que estudam no mesmo colegial. Eles se conectam pela música, né? Na verdade, pelo jazz. E é muito foda. O final da história é incrível. O final da história é muito bom.
Então agora vira essa chave aí, bicho. Que de final ruim que você assistiu?
Fora o Lost... O Atirador, pra mim, foi uma série que tava vindo...
Mas já acabou?
É, até a terceira temporada foi lá, né? Já tem a terceira temporada no Netflix, já.
Essa série é aquela derivada do filme do Mark Wahlberg, né?
Isso, não só derivada, mas produzida por ele também. E a série tava ótima, velho. Puta merda, aí a terceira temporada ficou um negócio tão xoxo, velho. Quinhaca, velho, é sério, é isso, velho, é isso. Eu não vou dar spoiler, não, mas fica aí a desrecomendação disso daí pra vocês. E uma outra, cara, que eu não gostei foi Altered Carbon. Nossa, é fraquinho, viu?
Caralho. Já acabou também? Já tem a segunda temporada?
Acabou a primeira.
A primeira temporada...
Mas como eles vão usar... Eles vão usar
esse... a primeira temporada só, cara, porque é ruim.
Eles vão usar esse negócio de troca de corpo, assim, então provavelmente a próxima vai ser uma outra história, completamente diferente.
Eu assisti o primeiro episódio, e aí eu geralmente assisto com a série com a Cal, né? Eu olhei pra ela e falei assim, isso é uma merda, eu não consigo.
Cara, eu pessoalmente não achei tão ruim, mas eu achei o final meio fraco também, cara.
É, mano, eu achei a proposta. Eu achei o mesmo problema de Sensei, tá ligado? Os caras vêm com uma ideia foda e aí não sabem executar a ideia ao longo da série, tá ligado? Em resumo, é isso.
E você, Everton?
Cara, eu vou citar um rapidinho. Eu não gosto do final do Eu, Patrão e as Crianças, cara.
Caralho, tem final?
É verdade, série? Mano.
Eu acho muito pra baixo, cara.
Caralho, muito é verdade, cara.
Do resto,
cara,
da série, sabe?
Puta, pode crer.
Porque o final da série é quando a Jay descobre que tá grávida, porque o Michael fingiu que fez a vasectomia e a Jay descobre que tá grávida. Esse é o final da série. Por isso que eu não curto muito, sabe? É muito contrário do resto da série inteira, sabe?
De novo,
quebrou o
tema.
Foda aí, cara. Eu não sabia que o final era esse. E, tipo, acaba tristão, assim, ou...
Não, acaba, tipo, essa temporada é o último capítulo, esse.
Caralho, velho, que loucura, mano. Eu tô pasmo aqui, porque eu realmente...
Mas eu acho que ia ter uma... Eu acho que ia ter continuação também, mas aí não renovou. É, muito provável.
Coisa. Mas aí os caras contaram com... Contaram com o ovo no cu da galinha, né,
cara? Cara, final merda, merda mesmo, mas assim, é porque a série foi toda uma merda, mas o final tinha que ser merda também. Mas eu achei muito nonsense também a questão do nível do final, foi Defensores, cara. A série toda puta foi ruim. Cara,
você roubou a minha série, cara.
Nossa, mano.
Pô, muito obrigado. Ainda bem que você falou, ainda bem que você pediu pra eu falar primeiro. Cara, então já vou falar junto, então, cara.
Vamos
falar junto. É o seguinte, cara. Eu detestei o final porque é o seguinte. Cara, o nível de negócio que ele já tava enfrentando ali, pô, tipo, saía do nível deles, entendeu? Já superava as habilidades deles ali, cara.
Não, e o pior, o que o tentáculo faz? Ninguém sabe, mano.
É.
Ninguém sabe, velho. Até hoje. A série não explica, velho.
Não, tem um detalhe, que assim, o tentáculo é uma parada foda, porra, do caralho. E a gente nunca ouviu falar no MCU dessa merda. E nem no Agents of S.H.I.E.L.D. Como assim?
Pois
eles não podiam ter feito isso, cara. Cara, um prédio caiu no meio de Nova York e não tinha ninguém. Ninguém.
É tosquíssimo, cara. As coreografias de luta, puta.
As séries dependendo do MCU sem poder se interligar no MCU também foi uma bosta nessa série da... Que nas outras nem impactou tanto, mas em Defensores impactou, cara. Porque Defensores já era um escopo maior da coisa.
Sim. Não, e outra, mano. Você derrubar um prédio ali em Nova York, velho. Derruba um prédio, sei lá, na puta que pariu, em outro país. Em Nova York, mano. E tipo assim...
ninguém vai saber, tipo...
Não, e outra... Não é só não...
Que tem os Vingadores, ninguém vai ver o que tá acontecendo. Nem os Agents of S.H.I.E.L.D., nem o pessoal da S.H.I.E.L.D., cara, vai investigar.
Essas séries foram tudo um erro de planejamento, assim, cara. Tinha que ter sido falado, ó, as séries são dentro do MCU? Beleza, são dentro do MCU. São porque a gente tem menção a tudo, né? A Jessica Jones, terceira temporada, o primeiro episódio, a terceira frase da série é o Capitão América.
Verdade.
O moleque fala Capitão América. Então é dentro do MCU, cara.
Então, mas eles nunca citam diretamente, cara, falando o nome.
Gigante
eles
Esmeralda.
Eles falam... Né?
Não, tipo, Jessica Jones, eles falam Capitão América, que eu acho que deveria ser feito, já que a gente tá falando de final merda, é falar assim, ó, vocês têm esse espaço, ó, vocês podem comentar sobre o fulano de tal, vocês podem fazer esse tipo de situação aqui, isso não vai impactar no nosso universo dos filmes, né, não vai atrapalhar nada, ninguém vai ficar pensando, os seus espectadores não vão ficar preocupados, será que fulano de tal, não sei o quê, mas não, falou assim, ó, é dentro do MCU, beleza? Pode fazer aí. Caralho, aí não, né, mano? Aí você me fode, né, cara?
Embaçado. Ficou assim, muito... Aquilo que eu falei, entendeu? Não se conectar nem com outra série, não é nem o problema. O problema disso tudo foi, tipo assim, a parada era um impacto gigantesco e já que tá no mesmo universo, nenhum dos outros apareceu, cara. É meio... Porra,
tem um outro detalhe muito, muito agravante em Defensores pra mim, cara. É a questão do Luke Cage não acreditar que o Punho de Ferro viu o dragão. Véi. Alienígenas invadiram Nova York, velho.
Pode crer, mas ele
sacaneia. O Daniel Rand sacaneia na última temporada de Luke Cage, acho que ele aparece. E ele sacaneia justamente isso. Ele vira e fala pro cara. Ele fala assim, pô, cara, no mundo que já tem. Ele fala mesmo. Aí nisso aí ele fala diretamente até da Batalha de Nova York. Pô, mundo que tem alienígena, que tem cara à prova de bala. Você é a prova de bala, porra. Por que você não pode acreditar que eu vi um dragão, porra?
Então, velho. O Rage fica aí. Se você não assistiu Defensores, não assista. Mas, nossa. Fica aí, porque a gente vai virar a vinhetinha para as nossas recomendações. C. Sejam bem-vindos às nossas recomendações. Vocês que ouvem o podcast já sabem que aqui nossas recomendações elas não necessariamente precisam fazer parte do nosso universo do podcast. Então, por favor, meus amigos, recomendem o que vocês quiserem. Pode ser aplicativo, pode ser lugar para comer, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma roupa, pode ser um boné, um relógio, qualquer coisa que vocês acharem que deve ser recomendado.
Vou recomendar uma, já que a gente está falando de série, vou recomendar uma série que eu já venho acompanhando há um tempo, que é Designated Survivor, com Kiefer Sutherland. Eu gosto da série, tipo assim, eles pegaram 24 horas, né? E misturaram com o tema político. E fizeram. Pô, eu gostei da mistura, cara. Ficou legal. Eles têm um núcleo, né, meio específico lidando com tipo, uma possível ameaça, né? E o personagem principal, que é o Kirkman, que é o. Ele entra pra presidência, tipo assim, vamos dizer assim, um último recurso, porque tem um plano de contingência, de segurança, né, de hierarquia presidencial. Tipo como se fosse um membro da escala menor do governo, não participa, por exemplo, quando vai toda a delegação, vai toda completa, um fica para trás para segurar a barra se der algum problema. E justamente tem um ataque lá, não sei aonde, que morre todo mundo do governo, menos ele. Então ele assume a presidência. E a partir daí a história se desenrola com ele, né, sofrendo ataque, sendo tipo assim, um presidente não legítimo, ah, ninguém elegeu ele... E aí a série vai desenrolando, tá na terceira temporada, a série tá no Netflix, aí a galera que gosta de uma série assim, principalmente eu gosto do ator do Kiefer Sutherland, desde a época lá, antigo lá, então vale a pena ver.
Quando a gente gravou lá no Lepop, eu falei dessa série.
Verdade.
Ah, é?
Mas é bem legal mesmo, uma boa recomendação.
Cara, eu também vou recomendar uma série chamada The Terror. Não sei se vocês já assistiram, ela tem no Amazon Prime.
Uhum. É antológica, né?
Isso, a gente até gravou o podcast, o nosso podcast do Nerd Patriarca 65, cara. Cara, é uma série muito legal. Ela mistura muito um terror psicológico com um terror mesmo, sabe, de sobrenatural. Porque a história é sobre uma embarcação da marinha inglesa que na época das... Tava explorando uma passagem, que eles chamam passagem do Noroeste, né? Que era pelo Ártico, eu acho. E, cara, a série se desenvolve muito pela questão de sobrevivência e condição extrema. Porque o navio dos caras encalha e tal. Então, eles presos no gelo, ao redor só gelo. E ao mesmo tempo tem o terror também, um terror meio sobrenatural em volta disso. Então, cara, a série é muito boa. E pra quem curte, tá curtindo Chernobyl, por exemplo, o protagonista também é o Jared Harris. E, cara, é muito legal, eu recomendo bastante. E cada temporada vai ser uma história desse estilo, sabe? Que é meio que um mistério real que aconteceu, porque é baseado num fato real, que explora também uma parte mais sobrenatural, cara. Então, eu recomendo bastante.
Cara, eu vou recomendar uma série e um canal do YouTube. A série que eu vou recomendar pra galera é Dark, que agora, dia 21/6, estreia a segunda temporada na Netflix, né? É uma série da Netflix, é uma série alemã. Pra quem não assistiu ainda, acho que a melhor forma de eu explicar ela pra vocês é a melhor série sobre viagem temporal que já foi produzida até hoje, tá ligado?
Cara,
é o roteiro mais redondo sobre viagem temporal que eu vi até hoje. Tipo, tem algumas falhas, né? Porque, tipo, é basicamente... impossível você trabalhar com viagem temporal sem criar algumas falhas de roteiro e tal, mas é absurdo, é muito bom, é muito bem pensada, é muito bem tramada, os personagens são fantásticos, o enredo é maravilhoso. Vamos ver o que acontece na segunda temporada agora.
Caralho, sério mesmo, cara?
É
sério?
Muito boa, cara.
Sério,
velho? Não é por isso, cara, eu assisti a série, eu e a Carla, eu não gostei, eu achei muito
sério,
ruim,
mano.
Cara, eu gostei.
Nossa,
bastante.
Nossa, velho. É, minha mina e eu assistimos assim, pum, em um dia.
O podcast que a gente fez da primeira temporada é o podcast mais baixado nosso, cara, do Dark.
Cara, sabe o que me incomodou em Dark? Eu vou ser bem claro aqui pra não falar, pô, Fábio é chato. Mas não, o que eu não gostei é que em todos os episódios tem uma parada. No final do episódio ele termina com uma música meio triste e ele mostra... todos os personagens da série. Eu falei, cara, isso é um padrão que não, eu não tô curtindo, tá ligado? Eu achei muito...
O... eles usam a mesma ideia do Alan Moore, que o Alan Moore usa em Watchmen. Quando termina cada capítulo da HQ, ele mostra todos os personagens que foram mais proeminentes naquele capítulo.
Cara, eu li o Watchmen e eu não percebi isso, sabia?
O Alan Moore,
eu vou falar uma parada.
É porque eu sou muito fã do Alan Moore, cara.
Posso falar uma parada polêmica?
Pode, aqui pode.
Eu não gosto de Watchmen. Não gosto. Nem do quadrinho, nem do filme.
É não, mesmo, o filme. Puta, o filme é um lixo, velho. Filme caralho, é uma bosta. Que filme ruim do cacete, mano.
E
puta, que lixo.
Eu gosto, cara. Eu acho maneiro.
Cara, eu entendo a questão.
E,
eu
cara, eu achei maneiro o filme também.
Eu entendo a importância do Watchmen. Eu li já tem bastante tempo. Cara, não me pegou, velho. Eu não peguei pra ler de novo. Mas...
eu já li umas 50 vezes. Eu tenho a coleção aqui.
Não, então,
eu
cara,
quero comprar a versão definitiva, velho.
Não sei porquê, cara. Não, eu não curti. Mas eu entendo toda a importância. Não acho uma merda. Assim, eu não gosto.
Mas é aquele negócio que não te pegou, né?
Não me pegou.
É, então, eu tenho um brother que, tipo, já pegou pra ler Reino do Amanhã e não gostou, tá ligado? Vai fazer o quê? Assim, cara, o cara não gostou.
Até hoje,
não
gostou, cara, tá ligado?
A outra recomendação é um canal de YouTube em inglês, tá? Então, sinto muito pra vocês aí que não falam inglês, né? Que não são fluentes no inglês, tá? Mas é que eu gosto muito.
O cara
muito...
tirando hora com a cara.
É, tipo, outro. que nem o jovem nerd lá, o selo babaca, tá ligado? Mas é um canal em inglês de produção de conteúdo cinematográfico, né, de análise de conteúdo cinematográfico e de séries, que é de um cara da Cracósnia.
What the fuck?
É de um cara da Cracósnia, velho. Ele é roteirista. Mano.
É parente da Cracolândia.
Cracósnia é aquele país. Ai, caramba. Puta, agora eu não lembro geograficamente onde ele fica. Mas você ouve falar dele quando você assiste O Terminal, o Tom Hanks.
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Ele é da Cracósnia.
Eu achei que era Cracóvia.
Não, é Cracósnia.
Nossa.
Cracósnia.
Caraca.
Mas
eu morri, sem saber.
Então, o nome do cara lá é Philip Mento. Ele é um roteirista. E, cara, o maluco faz umas análises muito foda, velho. Caralho. O nome do canal é Phil Mento. Tudo junto, como se você fosse escrever filme em português, né? Com F, né? Phil Mento, com O no final. O cara faz umas análises de roteiro, de consistência de história, de produção, que é absurdo. Eu nunca tinha conhecido um canal tão bom a respeito de cinema que nem o canal desse cara. Eu descobri, eu falei, mano, esse cara é muito bom, velho. Então fica aqui a minha recomendação. Infelizmente, pra galera que não fala inglês, tal, o canal é em inglês, não tem legenda nem nada, mas vale a pena assistir.
Me interessou também, que eu achei da hora.
Cara, só por acaso ele fala aquele inglês russo?
Ele tem um sotaque de inglês americano, assim. Poucas coisas do sotaque dele remete a uma coisa mais eslava.
Se ele fosse aquele full russo falando em inglês, eu acho que eu ia me interessar, hein, cara.
ia ser divertido, né?
Porque é divertido. Última parte da recomendação, fica comigo. Eu vou recomendar uma parada completamente diferente dos meus amigos aqui. Eu vou recomendar um jogo que é bem antigo, assim, bem antigo, mais ou menos, né? Assim, pra mim, ele é antigo porque faz anos que eu queria jogar esse jogo e eu não tive oportunidade, porque eu sempre tive computadores... aqueles brutões que é pra gente trabalhar e não jogar. Há uns meses atrás eu tive a oportunidade de comprar um computador que me possibilita trabalhar bem nele e jogar também. E certo dia tava na promoção na Steam o Chroma Squad, que é um RPG de Tokusatsu. E você é o dono do estúdio de Tokusatsu e você vai fazendo a sua série de Tokusatsu. É muito legal, velho. É um jogo de tático, um RPG tático. Pra quem conhece aí, tem o Final Fantasy Tactics, Ogre Battle Tactics, tem essa pegada de turno, de RPG de turno, e você vai evoluindo, cara, você vai evoluindo o seu estúdio, evoluindo o seu traje, evoluindo seus personagens, o seu Zord, o seu robô, E é legal, cara, porque você pode colocar gritos de guerra pra suas horas de morfar ou seu Henshin. É um puta jogo, brazuca. Fica a recomendação, cara. O jogo é baratinho. É, às vezes ele tá na promoção na Steam por R$6,90. Jogo indie, né? Então ele tem aquela cara meio 16 bits, assim. Mas é um puta jogo.
Mas tem parte de Kaiju também, Fábio?
Tem, cara. Tem luta com robô e tem a luta... A luta com robô, ela parece... É, isso também me pegou muito, cara. Porque, assim, é um RPG, né? Um JRPG. E a luta com robô, ela parece a luta do Legend of Legaia. Não sei se vocês já jogaram.
Não, eu não conheço.
Não recordo, cara.
Legend of Legaia, ele é um RPG das antigas do PS1 que você montava o seu golpe. Então você ia combando até dar um golpe especial no final. Ah, e ele tem essa pegada. O
Valkyrie Profile, né?
É, não conheço isso.
É o mesmo esquema, provavelmente. É,
joguinho chupetinha, pra quem é casual que nem eu, que não é hardcore. Eu finalizo as nossas recomendações aqui do podcast. Vou fazer o meu agradecimento de coração aqui, foi muito legal, espero que vocês tenham gostado da gravação, e foi bem legal, gostei pra caralho mesmo dessa gravação. Muito obrigado meus amigos que estão gravando comigo, muito obrigado você ouvinte que fez esse download, e até daqui a 15 dias.